O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Muito boa noite, amigos da Rádio Jornal na Web e também das demais plataformas do blog do Torcedor no Ar. Segunda-feira, 31 de maio de 2021, está começando mais um blog do Torcedor no Ar. Muito boa noite ao meu amigo Haldren Alves. Boa noite, Haldren. Segunda-feira é dia de balanço das séries A, B e C. Estreia dos pernambucanos Náutico e Sport Santa Cruz. Boa noite, Haldren.
Boa noite, Marcos. Boa noite para todo mundo ligado nos canais digitais da Rádio Jornal. Vamos embora, vamos fazer mais um balanço sobre tudo que rolou no final de semana. E eu queria aproveitar essa minha primeira participação já para convidar o pessoal que está nos assistindo para participar com a gente, para interagir através da nossa transmissão no YouTube, no chat e no painel interativo que está disponível no site e no aplicativo da Rádio Jornal.
Isso, recado dado aí pelo nosso Haldren Alves, nosso repórter volante. Também dá boa noite a Felipe Farias, vai participar também com a gente nesta segunda-feira, fim do mês de maio e começo do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, Felipe.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Haldren. E digo logo, viu? Quero direito da patente aí, da alcunha, repórter volante.
Ah, foi você, Felipe?
Foi eu.
Eu não tinha lembrado, eu peguei, sim, ficou na minha cabeça que alguém tinha citado repórter volante, eu achei sensacional, mas não tinha realmente memorizado que tinha sido você. Então, parabéns, batismo muito bem feito.
Batizado.
Nosso querido Haldren Alves, o nosso homem das mensagens.
Vou cobrar royalties do Haldren.
Faça isso não, rapaz.
No futuro, né? No futuro, né? Quando com essa voz, ele vai chegar longe, né? Então, no futuro, a gente cobra dele e você passa.
Eu soube que ele tinha.
Passa 1% pra mim do percentual.
Eu soube que ele tinha 19 anos com esse vozeirão.
Isso mesmo. Ô, Haldren, aproveite aí, exercite o seu vozeirão, já dando boa noite, porque tem muita gente já participando aqui no nosso chat, no YouTube da Rádio Jornal, Haldren.
É isso aí, o pessoal já tá chegando. Uma boa noite pro David Solon, pra Renata Souza, Luciano Santos, Josia Braz, o Sérgio Lima, que sempre tá com a gente aqui, e a Giovana Andrade, Carlos Cruz. O pessoal tá chegando, tá dando boa noite aqui. Queria mandar um abraço especial pra todos eles.
Isso, mal começou o programa, já estamos subindo aqui com a nossa audiência. Então fiquem com a gente, mandem aí sua pergunta, mandem sua sugestão, suas análises também, né? Você que é tricolor, rubro negro, alvirrubro, o que gostou, o que você não gostou na estreia de Sport, Náutico e Santa no Campeonato Brasileiro neste último final de semana. A gente vai passar aqui os jogos, quem foi bem, quem não foi, destaques e quem foi mal também na partida. Tivemos como saldo um empate, uma vitória e uma derrota nesse primeiro fim de semana do longo Campeonato Brasileiro das séries A, B e C. Então, Aldo, solta aí a nossa guitarra porque vamos para as manchetes do programa. Santa perde do Manaus e frustra sua torcida. Aldo vence e convence na Série B. Sport traz empate com sabor de vitória do Beira-Rio. Isso, principais temas aí do Sport Náutico de Santa. Mas antes de falarmos dos jogos especificamente dos pernambucanos, dá uma passada aqui na rodada, começando pela Série A do Campeonato Brasileiro, que já teve todos os jogos da primeira rodada disputada. Tivemos no sábado um empate entre Cuiabá e Juventude, 2-2. O detalhe da demissão, né, do treinador Alberto Valentim, logo após o jogo. Surpresa, a gente comentou aqui durante a semana sobre essa regra, né, que ia mudar ou não na mentalidade dos clubes brasileiros, e parece que o Cuiabá não encarou muito bem não essa regra. porque teve o começo do brasileiro para demitir o Valentim e decidiu, depois do jogo, depois de começar o campeonato, que era hora de demitir o treinador, que contratou o treinador errado. Estranho, né, Felipe? Muito estranho essa história do Valentim, né?
Pois é, e alguns casos, né, algumas declarações aí, enfim, não queria nem dizer que é imprensa, envolvendo até situações particulares, coisas inverídicas, né? Mas hoje à tarde o Valentim participou, né, do Seleção Sport TV e explicou, né, o motivo da saída, né, falta de diálogo ou de entendimento com um dos diretores do Cuiabá, que ele acusou, apontou que esse diretor queria escalar o time, ele dava muito pitaco para tirar e colocar atletas, e o Alberto Valentim não aceitou essa interferência no trabalho. Ele até disse que existe sim esse diálogo, é natural no futebol a conversa entre comissão técnica e direção, mas essa interferência ele não aceitava e acabou culminando aí na sua demissão, que pegou todos de surpresa, inclusive os jogadores do Cuiabá.
Porque ele foi demitido em
risco, detalhe, né? O detalhe, Haldir, é que tem aqui uma aspa do vice-presidente, né, do Cuiabá, o Cristiano Dresk. Abre aspa, né? Erramos na contratação, mas deixou para descobrir que errou e ia tomar uma ação depois que começou o campeonato, com uma rodada.
Não,
é complicado, né?
É estranho porque, primeiro, por essa regra nova, de que não se pode mais trocar tanto de treinador como se trocava antes. E em relação a errar a contratação, lógico, tem a questão do jogo dentro de campo, o estilo de jogo não estava agradando nem a própria torcida, a diretoria. No estadual, Cuiabá foi campeão, mas sem convencer muito, falando do futebol. Mas ele foi demitido invicto. O técnico tinha 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. Não faz muito sentido demitir um técnico invicto. Então, é muito disso do que o Felipe falou, realmente, sobre a entrevista dele, né, no Seleção Sport TV. Tinha essa questão extra-campo que estava afetando a relação deles, porque dentro de campo não é a demissão que se justifica muito.
O Alden, já tem gente comentando aí, né, sobre o Valentim.
O David Solon disse que faz tempo que não viu uma demissão tão bizarra quanto a do Valentim. Valentim teve mais títulos que derrotas, ele completa embaixo. Realmente, ele ganhou o campeonato estadual e não perdeu nenhum jogo.
Complicado aí o Cuiabá. Que o empate, o gol do empate foi do Elton, né? Elton que jogou no Sport, jogou no Náutico, no finalzinho, Juventude e Cuiabá, 2-2. Também no sábado, a grande vitória do Bahia, 3-0, gols no comecinho do segundo tempo, uma grande vitória do Tricolor de Aço. Também no sábado, São Paulo e Fluminense ficaram no 0-0, o Fluminense perdeu um pênalti e o jogo acabou empatado no Morumbi. Começo do domingo, Felipe, uma grande surpresa, né? Grande vitória do Fortaleza, 2-1 no Atlético Mineiro. Se espera, né, uma grande campanha do Atlético, mas o Fortaleza com o Pikachu foi lá e meteu 2-1, grande vitória de virada do time do Fortaleza. E também mais tarde o outro time cearense, o Ceará, acabou vencendo o Grêmio por 3-2. Então os nordestinos e o Ceará, a dupla do Ceará, começando muito bem, né? O Ceará venceu o Atlético, o Fortaleza venceu o Atlético, o Ceará venceu o Grêmio e o Bahia venceu o Santos, e o Sport, que a gente vai falar já, empatou com o Inter. Então, 3 vitórias e um empate, com jogos bem complicados. Então, um começo, apesar de ser apenas a primeira rodada, mas um começo positivo, né, para os nordestinos.
Pois é, só lembrando o nosso saudoso Mané Queiroz, né? Se a competição
podia acabar,
acabasse,
né,
hoje...
Podia acabar, né?
Poderia acabar, né? Relembrando esse bordão aí do Mané Queiroz, se acabasse hoje a competição, né, 3 nordestinos ali no G4, o Sport na 9ª colocação, mas é bom, sempre é bom começar a competição com vitórias convincentes, né, dos nordestinos. Aproveitar também que tem muitas equipes, né, do eixo sul e sudeste que estão disputando a Libertadores, disputando Sul-Americana, Copa do Brasil, então muitos deles poupando o elenco, e os nordestinos que não tem nada a ver com isso, apesar que o Ceará também está muito bem aí na Sul-Americana, mas fazendo sua parte, vencendo. O Ceará também até entrou com time misto, né, e conseguiu essa vitória contra o Grêmio. Então, muito bom esse início aí do futebol nordestino.
É porque quarta-feira tem simplesmente Ceará e Fortaleza pela Copa do Brasil, né? Duelo aí espetacular. Isso. um vai ficar vivo, um vai ficar pelo caminho na Copa do Brasil, mas o futebol cearense aí mostrando muita força. Ainda no domingo, né, tivemos o Atlético Goianiense vencendo o Corinthians por 1-0. A gente falou aqui, não é, Halder? Corinthians ou Santos, na sexta-feira, quem corre mais risco de flertar com o Z4? Os dois perderam. O Corinthians perdeu em casa para o Atlético Goianiense na estreia do Silvinho, e o Santos levou 3 do Bahia lá em Pituaçu. E a Chape levou 3-0 do Bragantino lá na Arena Condá. O Atlético Paranaense fez 1-0 no América, venceu em casa. E o Flamengo, no jogo mais esperado, né, da rodada, venceu o Palmeiras por 1-0. Alguém falou?
Não, eu só para dizer que essa derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense muito provavelmente é um confronto direto, né, lá na frente. São duas equipes que devem brigar mais ou menos pela mesma coisa ali no meio da tabela.
Eu acho que o Corinthians pode flertar aí com o Z4 por conta do elenco. O Santos por conta do treinador. Então, acho que são duas situações aí que perigam ali na parte de baixo da tabela. E a Chapecoense perdeu, né, pro Bragantino e anunciou a contratação do Jair Ventura, né?
Bem lembrado, Felipe. Muito bem lembrado, sim.
Isso mesmo.
A Chape acabou demitindo o Mozart depois de perder a final pro Avaí do Campeonato Estadual na quarta-feira da semana passada e anunciou o Jair Ventura, né, ex-Sport, que volta a trabalhar aí no Campeonato Brasileiro. Halden, pra gente falar agora mais do jogo do Sport, mensagem, né? Muitas mensagens aí no nosso chat, pode mandar bala.
O Sérgio tá falando, o Bahia ganhou de 3-0 pro Santos, né? O Sérgio tá falando que o Tarciano do Bahia é cria do Porto de Caruaru, um dos juniores do Porto em 2014, fez gol na ida e na volta das finais contra o Náutico.
É, o Porto, ele tá fazendo falta, assim, o Gavião do Agreste, há muito tempo na Série A2, no GCC, tá? Vez vice-campeão pernambucano, 97 e 98. Pode seguir, Raul.
O Atlético Goianiense é um time muito organizado e bem gerido, é o que diz o David Solon. E a Patrícia está fazendo uma pergunta aqui, ela quer saber qual time do G12 corre mais risco de cair nesse ano.
Interessante. Para mim, Corinthians. Né? Para mim, Corinthians.
Eu também acho que o Corinthians.
Também acho que o Corinthians contratou um treinador que não é o perfil para esse momento. Você trazer um Silvinho acostumado com grandes estruturas, né? Ele que foi auxiliado da Internacional, Lyon, então foi até passou pelo Sport aqui, né, com Wagner Mancini também.
Verdade, Felipe, muito bem lembrado.
Ele foi auxiliar aqui no Sport, mas eu acho que é muito cedo para ele assumir uma responsabilidade tão grande quanto a do Corinthians, né? Um momento muito difícil, crise financeira, um elenco limitadíssimo, uma pressão enorme todo dia. Se você for assistir os telejornais esportivos do Brasil inteiro, pressão em cima do Corinthians, eu não acho que o Silvinho é o perfil para esse momento.
Alden, a Patrícia quer saber mais, não quer ninguém em cima do muro hoje, né?
Ela quer saber qual o nordestino vai se sair melhor na Série A.
Para mim, Bahia de Dado Cavalcante. Felipe?
Rapaz, eu acho que essa dúvida que a gente tem, pelo menos eu, é uma dúvida positiva, porque a gente tá vendo os clubes nordestinos na Série A com boas campanhas, né? A final da Copa Nordeste que a gente fez, a gente viu na TV Jornal, na Rádio Jornal, a gente viu bons times, né? Bem treinados, o Bahia com o Dado, o Ceará com o Guto, né? Com uma boa sequência no comando do Ceará, o Fortaleza também, o Sport também se reforçou bem para essa Série A. Não acredito que vai brigar pelo rebaixamento, acredito que vai brigar por uma vaga na Sul-Americana. Então é uma dúvida boa, positiva, porque eu estou vendo bons times, mas eu acredito ainda no Ceará. Eu acho que o conjunto do Ceará com o comando do Guto talvez faça o Ceará chegar mais longe na Série A.
É verdade, Felipe, eu concordo totalmente com isso, porque são times que não é de hoje, né? Já vem de algum tempo fazendo um bom trabalho, se estruturando e chegando numa Série A, não para só brigar para não cair, como a gente via há algum tempo atrás. São times que chegam para realmente pensar em alguma coisa melhor, né? Pensar em alguma coisa maior do que só isso.
Oxalá que tenhamos aí, no final do campeonato, uma parte de cima da tabela com todos os nordestinos. Hoje, o Bragantino, Bahia, Ceará, Fortaleza, Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Goianiense ganharam. E o Sport divide a 8ª colocação com o Cuiabá com um ponto. E o Sport, que foi até o Beira-Rio, levou 2-0 do Internacional, parecia que ia voltar para o Recife com uma derrota mais difícil, uma derrota complicada. Eis que começa o segundo tempo, Felipe, e o Loser coloca Marquinhos, coloca o André, bota o Júnior Tavares para a lateral esquerda, e o Sport começa a reagir. Demorou um pouquinho, é verdade, mas conseguiu o pênalti. Thiago Neves diminuiu o placar para 2-1, e o Sport criou algumas situações de empatar o jogo, principalmente após a entrada do Maxwell e do Gustavo, e no final foi premiado com aquele gol, né, que o VAR demorou para confirmar, de fato um lance muito difícil, mas no final 2-2, um grande resultado que mexe, né, com o moral do time rubro-negro, que vinha de uma derrota na final do estadual para o Náutico. Então um resultado importante pelo ponto somado, sempre é importante somar pontos no Brasileirão, ainda mais da forma que foi, hein, Felipe?
Pois é, aquele bordão, né, que tinha, né? Coragem, Filipão. Tá na hora de fazer pro Loser, né? Coragem, Loser. Tira os três volantes, coloca um time mais ofensivo. É, ficou provado que você colocar um time bem posicionado, marcando em cima, não necessariamente com os três volantes, você não pode ser defensivo. Você pode sim, você pode marcar bem, apertar a saída de bola, dificultar as ações adversárias, e foi isso que o Sport fez após o intervalo, com as entradas ali do André, também a saída do Sander, entrada do Marquinhos, Júnior Tavares indo para a lateral esquerda. O Sport ficou mais ofensivo, conseguiu ter essa posse de bola, conseguiu apertar o time do Internacional e colocar dificuldades. Mesmo o Internacional jogando no Beira-Rio, o Sport criou, teve personalidade para diminuir aquela posse de bola que o Internacional teve no primeiro tempo, e você com a posse de bola, você cria mais, você tem mais oportunidade de chegar ao gol adversário. Foi isso que aconteceu, né? E aos 39, mesmo com poucos minutos em campo, o Gustavo mostrou qualidade, visão de jogo, passe, tudo que a gente já sabe, né? A gente viu o Gustavo aí nesse primeiro trimestre, tanto que a gente apontou como erro do Humberto Loser não ter relacionado ele para as partidas finais do Pernambucano, porque ele tinha qualidade, e naquele momento o Sport estava passando por dificuldades com relação à parte física, né? O Thiago Lopes, Thiago Neves também no DM, voltando de Covid, lesão muscular, e ele não tinha opção no banco de reservas para o meio de campo, e sequer relacionou o Gustavo. Então, como é que o Gustavo é muito novo, é prata da casa, não suporta a pressão de uma final, mas suportou uma pressão de um Beira-Rio, com um pouco mais aí de 7, 8 minutos em campo, e conseguiu ser responsável aí pelo gol de empate, né, participando ali do gol do André. Então, foi uma teimosia ali do Humberto Loser, talvez desconhecimento, não querer dar essa responsabilidade para o garoto, mas eu acredito que depois desse jogo, ele ganhou moral, digamos assim, com o Humberto Loser. Acredito que nos próximos jogos ele vai ter uma minutagem maior.
E até se esperava, não é, Haldner, que o Gustavo fosse entrar de frente, porque o Sport tinha muitos desfalques para o ataque nesse jogo, né? Everaldo e o Toró também não puderam jogar. O André, a gente sabia que não ia de frente pela parte física. Então o Sport tem muitos desfalques na parte ofensiva, e nem assim o Loser apostou no Gustavo, mudou a formatação do Sport, mas ele mostrou, em pouco tempo que esteve em campo, como disse o Felipe, mostrou serviço, né, com bons passes. E antes do gol do André, ele tem dado um passe maravilhoso para o Maxwell, que o Lomba pegou, né? Então o Gustavo aí, se tinha alguma cisma, digamos assim, do Loser com ele, vai ser difícil manter, né? Porque o garoto entrou muito bem.
É verdade, acabou que deu certo no final, né? Porque um empate fora de casa contra o Internacional no Beira-Rio é realmente de se valorizar, um ponto importantíssimo. O Inter, para muitos, se não para praticamente todo mundo que analisa, que pensa em futebol, o Inter entra nesse Campeonato Brasileiro como um dos candidatos ao título, para brigar por algo bem mais em cima do que o Sport. Então foi um ponto muito importante para o Sport buscar fora de casa, da maneira que foi também, reagindo no segundo tempo. Começou o jogo sendo atropelado, como gosta de dizer o nosso Felipe Farias, atropelado pelo Internacional, mas reagiu bem no jogo, empatou 2-2, um ponto importante para o Sport. E alguém perguntou aqui, vou até pedir desculpas porque eu perdi a mensagem, mas alguém perguntou aqui, qual a briga do Sport nesse ano, nessa Série A do Campeonato Brasileiro? O Sport entra para quê no Brasileirão? O que é que vocês acham?
Sul-Americana.
É, o Felipe tá, já desde semana passada que ele tá mais animado, né, com o esporte. Eu tô com o pé ainda meio que atrás, acho que o esporte falta ainda um pouquinho para chegar num time, né, que seja confiável. Agora tem um elenco muito melhor do que o ano passado, né? A gente falou aqui no Jair Ventura e também o Daniel Paulista, que começou o campeonato ano passado. O Lousa tem muito mais peças, né? Prova é o que ele botou em campo ontem. Botou o Gustavo, botou o André. Ainda tem muita gente de fora para esse ataque. Então ele tem muito mais peças, tem mais condições de fazer uma campanha melhor. Eu acho que o Sport ele pode se livrar um pouco antes do rebaixamento e aí brigar para uma Sul-Americana, que a margem é muito pequena, né? De um objetivo para o outro. Então acho que pode sonhar sim com a Sul-Americana, mas ainda acho que a primeira missão ainda é evitar o rebaixamento.
O nosso Aldo Leite aqui está dizendo que o Sport entra para não cair.
Tem muita gente falando dos lances polêmicos, né, Aldo? Então fala o que o pessoal está comentando para a gente entrar nessa questão.
É, o VAR foi uma questão...
Oi. Antes de falar dos lances polêmicos, ainda tem um reforço interessante para o Sport, né? A partir do próximo mês, que é o Bássia, né? O Bássia é um jogador que era titular no ano passado, jogando bem, né? Até foi contratado pelo Sport depois também de uma boa passagem pelo Goiás. É um jogador que está se recuperando da lesão grave que teve, né? Deve ser liberado no próximo mês e é mais um reforço que o Humberto Louser vai ter aí no Brasileirão. Então você vê que a parte ofensiva do Sport, que foi o calo no ano passado, esse ano tem uma opção vasta aí para o Humberto Louser. A preocupação que eu vejo é do meio para trás. O Sport ainda precisa de um segundo volante convincente e talvez de uma peça de reposição ali para o Adrielson.
O David Solon diz aqui que o Sport briga para não cair, mas se salvando, a Sul-Americana é logo ali. A gente até comentou isso na semana passada do Campeonato Brasileiro, que é interessante porque quem não cai já está muito perto da Sul-Americana, né? Com a Copa do Brasil, com a própria Libertadores, as vagas vão se esticando e as vagas da Sul-Americana vão parar bem perto da zona de rebaixamento. E sobre o VAR, o pessoal está falando do VAR aqui. O Solon disse que o gol do Inter foi muito mal anulado. O Sérgio Lima dá até um comentário curioso. Ele diz que o VAR, que foi tão criticado, dessa vez foi salvador para o Sport.
Começando pelos pênaltis, Felipe. Você achou os dois lances de pênalti, o do Sander, no jogador do Inter, e o Thiago Neves, que bateu na mão do Maurício, do Internacional. Você achou, marcaria pênalti nos dois lances?
É o lance da mão, né? O ato da partida, ele foi... preciso, né? Assim que houve o lance, ele marcou o pênalti, não titubeou, né? E eu acredito que o VAR não muda a opinião de campo. Então ele tinha uma convicção muito grande ali, né, para marcar. E com relação ao pênalti cometido pelo Sander, eu estava até ouvindo hoje à tarde, o assunto é segundo tempo, debate, ouvindo o Ralf e o Roberto questionarem a marcação, dizendo que não vi o toque do Sander. E curiosamente eu fui rever o lance para ver, porque na hora eu achei de fato que tinha ocorrido o toque, né? E de fato, quando eu fui rever, eu fiquei na dúvida. Na hora eu marcaria o pênalti. Então eu continuo com a opinião do Atro, já que ele estava em campo, próximo do lance, certamente ele deve ter ouvido a pancada, enfim. Mas, de fato, quando você vai rever o lance, você fica na dúvida se houve o toque.
Ô, Felipe, e até pela reação dos jogadores em campo também, né? Porque se fosse alguma coisa tão absurda assim, se realmente não tivesse tido toque, a gente sabe que dá pra ver o inconformismo do jogador quando acontece algum lance assim. E não foi o que aconteceu ontem.
Pois é, quando... A queda, né, do jogador Internacional, realmente pareceu... Ele passou a impressão de realmente sentir, né? A queda, o toque do Sander. Foi um pênalti meio que bobo, né? O jogador do Inter estava de costa pro gol, mas acabou acontecendo. E o lance do final do jogo, depois que o Sport empatou, Felipe, aquele cruzamento, né, do Patrick, a bola bate na trave, o assistente informou que a bola fez a curva, né, por fora e parou o lance antes de ser complementado o gol, e aí o VAR não pôde interferir. É difícil cravar se saiu ou não, né? Minha impressão é que saiu. Mas, assim, eu acho que pela imagem não dá pra tirar, né, se saiu ou não, né?
Novamente vem aquilo, né? Eu achei que não saiu.
Que não saiu, né?
Pela precisão do Bandeira, até não me recordo agora o Bandeirinha qual é, mas se eu não estiver enganado, foi o que apitou aqui a final do Pernambucano, salvo engano. É, mas ele foi muito rápido. Assim que houve o lance, ele levantou a bandeira e paralisou. Então, você fica crente que ele viu a saída da bola, independente da imagem que a gente teve com a transmissão da partida. Mas se ele levantou de forma tão imediata, é porque talvez ele tenha visto essa curva aí passando por fora e entrando novamente, caindo no travessão. Mas enfim, eu fico com o posicionamento do Bandeira.
Massa. Haldren, últimas mensagens aí do esporte pra gente falar um pouquinho agora do Santa Cruz.
O Jurandir tá dando boa noite, diz que é de Angelim, pede abraços e pede pra gente falar sobre o Rainer, que estreou e estreou bem, né?
Pois é, eu vi uma certa divisão, Felipe. Gente elogiando o Rainer e gente criticando. Eu achei que ele não foi mal na partida, não, mas também não empolgou. Achei uma partida discreta, né? Pra mim, vamos esperar um pouquinho mais pra ver o Rainer. Eu vi uma certa divisão na torcida do esporte.
Acho que a gente tem que dar sempre um crédito, né, pras estreias, né? Então o Rainer foi contratado, ficou um tempo treinando, né, apenas treinando, acho que 2-3 semanas que ele já estava por aqui no Recife. A primeira partida que ele jogou com esse grupo, por mais que vinha treinando com esses atletas, mas é diferente no jogo. Então eu dou um crédito. Eu acredito que de fato ele não começou bem, mas aí eu pergunto, quem começou bem no esporte, né, no primeiro tempo? E depois, com a melhora do time, ele também foi melhorando, foi se encontrando no jogo, foi participando melhor. Então, acho que à medida que o time coletivamente foi crescendo, ele também cresceu. A mesma coisa com o Mocelin. Eu acho que isso aí vai ser rodagem. Quanto mais jogos eles tiverem com esse grupo, vai melhorando, vai entrosando e vai tendo melhores atuações.
Ô Marcos, só passando rapidinho aqui, antes da gente pular para o próximo assunto, o Gilcélio Gonçalves diz que acha que está faltando um meia para distribuir bem para os atacantes. Ele diz que o Thiago Neves já está morto. E um abraço também para o pessoal que está participando, o Jurandir Neves. O Sérgio Lima, ele fala que o VAR já demonstrou pela segunda vez que é falho nessa situação. Tá falando do lance do gol, né? Pra gente saber se a bola saiu,
não,
se a bola
não saiu. Mas não foi nem VAR, né, Sérgio? O VAR não atuou, não. Foi o auxiliar, como o Felipe...
Então, o VAR não atua, né, nesse tipo de situação.
É. E o auxiliar assinalou antes que a bola saiu. Então, o VAR nem pôde atuar nesse sentido.
E com as linhas, com as linhas lá, talvez desse pra saber, mas tá na regra de que o VAR não pode atuar.
É, perfeito. Isso, vamos falar agora do Santa Cruz, né? Passando aí da Série A para a Série C, o Santa... Eu usei a palavra na manchete frustra porque foi uma frustração minha. Esperava muito mais do jogo de Santa Cruz e imagino que o torcedor tricolor também, né? Foram 21 dias de preparação e o Santa acabou estreando, perdendo para o Manaus por 2-0 e perdeu jogando mal, né? Não se apresentou bem, então a vitória do Manaus foi justa, 2-0. Então o Santa estreou com derrota. Passando aqui rapidinho a rodada, o Floresta, que é o próximo adversário de Santa Cruz, sábado no Arruda, venceu por 2-0 a Jacuipense no sábado, lá no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará. Na Floresta, 2-0 na Jacuipense. Botafogo da Paraíba e Ferroviário ficaram no 0-0. E Tombense e Paysandu também empataram, só que por 1-1. Tombense vencia até o final do jogo e o Paysandu empatou já nos acréscimos, 1-1 lá em Tombos, em Minas Gerais. Passando para o domingo, o líder do campeonato é o Altos, que fez 3-0 no Volta Redonda. O Altos do Piauí, que já tinha se classificado na Copa do Nordeste, foi campeão piauiense, então o Altos vem empolgado na temporada e já ganhou seu primeiro jogo e, por ter feito 3 gols de diferença, lidera a competição à frente da equipe do Floresta, que é o próximo rival do Santa. Você, Felipe, da semana passada cobriu alguns dias o Santa Cruz, né, para a Rádio Jornal, e você também tem sentimento de frustração, porque... foi muito tempo de preparação, o Bolívia falando em euforia, em empolgação, e o Santa perdeu, e não só perdeu e jogou mal.
Eu acho que a frustração, pelo menos a minha, de quem estava cobrindo o clube, de quem fez o jogo ontem pela Rádio Jornal também, um misto de frustração com surpresa. O Santa Cruz contratou o Frank, contratou o Lucas Batatinha, ambos estavam regularizados e sequer foram relacionados para a viagem. E a colocação, não vou dizer que desculpa, né? Mas enfim, o argumento dado por Bolívar de não ter relacionado essas duas peças foi com relação à parte física. E o Frank jogou a última partida contra o Santa Cruz, né, no início do mês, né, vinha treinando normalmente. Como é que ele não tem condição física? Será que ele não poderia figurar no banco para entrar no segundo tempo? Porque o Quinones entrou no segundo tempo e não fez nada. E a gente já conhece o futebol do Quinones. Então você dá uma insistência para um Quinones, insistir com um França, enfim, o Bustamante, que não tinha jogado bem ainda no Santa Cruz, foi uma surpresa ontem, entrou bem, por sinal. Então quando é para criticar, a gente critica, mas quando é para elogiar também. Mas me surpreendeu muito ele não relacionar esses atletas. Eu acredito que se tivessem condições de jogar pelo menos 30 minutos, valeria a pena você tê-los no banco. Então, para mim, a surpresa, né, a frustração foi pela escolha do Bolívar. Por conhecer esse elenco, ele já sabe o que pode extrair desse elenco. Ele já sabe quem tem que dispensar, quem não entrega. Então, eu acho que o Santa Cruz está perdendo muito tempo nessa tomada de decisão. O elenco ainda está muito inchado, algumas peças a gente sabe que precisa e vai deixar o clube, né? Então ele está demorando muito para definir isso. E o Santa Cruz acabou sendo derrotado, atuações muito abaixo. Não gostei da atuação do lateral esquerdo, Julinho. Ele levou um baile pelo lado esquerdo ali, lado direito do Manaus. O Felipe, velho conhecido do futebol pernambucano, Afogado do Esporte, deitou e rolou em cima do Julinho. Ele, o Edivan também, lateral direito. Gabriel Davis joga muita bola, caberia tranquilamente aqui no Santa Cruz ou no Náutico, jogador com muita qualidade na saída de jogo. Então você viu o time bem organizado do Manaus, mesmo com o Martelotti chegando, tem nem uma semana, mas um time organizado que sabia jogar, pressionou o Santa Cruz, explorou o lado esquerdo do Santa, foi por ali que saíram os dois gols. E no Santa Cruz com muitas dificuldades defensivas, falta de entrosamento. O Ebert, que não jogava há um ano, né, entrou como titular, acabou falhando para mim no segundo gol ali, dando espaço para o Gilson fazer o cruzamento, para o Vanilson fazer o segundo gol. Então muitas dificuldades, mesmo com 20 dias de preparação, o Santa Cruz apresentando erros infantis na estreia da Série C.
A gente falava isso semana passada, né, Haldner? Era a diferença dos dois times. O Manaus, com um time entrosado, uma base, né, campeão estadual, já do ano passado também. E o Santa, um novo Santa, né? Um time que teve 21 dias de preparação para começar a Série C, e muitos jogadores chegando, uns em dias diferentes do que os outros, né? Então, deu nisso, o Santa jogou mal, o Manaus foi melhor. Agora me surpreendeu a escalação, Haldner, do Santa. Eu achei uma escalação muito ofensiva, né? Augusto César, e Vitinho no meio de campo e Chiquinho, que é o meio de criação. E três atacantes, França, Madison e Pipico. É uma formação interessante, mas não sei se é a melhor para um jogo fora de casa e nas condições que a gente citou aqui, né, Raul?
Se criou uma expectativa, Marcos, no Santa Cruz, justamente por causa disso, né? Pela chegada desses reforços, pela mudança daquele time que a gente viu no Campeonato Pernambucano, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. A gente não sabia se podia esperar uma coisa muito boa, mas também a gente não esperava que fosse ser ruim. Tipo, podia ser ruim, mas estava sem certeza. Era um incógnita, a gente até falou isso na semana passada. Era um incógnita o futebol que o Santa ia apresentar. E juntando isso a esses fatores de ter feito uma intertemporada longa em Aldeia, ter trazido novos reforços, um time diferente do que a gente tinha visto, se esperava algo melhor do que o futebol, digamos assim, pobre. O Santa Cruz apresentou um futebol pobre contra o Manaus. Não conseguiu desenvolver um futebol contra o Manaus. Então, fica esse pé atrás. E mais preocupante do que o resultado negativo, porque um resultado negativo é normal num campeonato brasileiro, estrear fora de casa e perder, lógico, é ruim, é prejudicial para o time, mas é normal, acontece. Mas mais preocupante do que isso é o futebol que o Santa Cruz apresentou. Santa Cruz não pareceu apresentar nenhuma evolução em relação ao que a gente já tinha visto antes, mesmo com a chegada desses reforços. Então isso preocupa, sim, para a sequência da competição.
E uma coisa, né? Você perguntou sobre a escalação. Eu só fico imaginando, será que o Santa Cruz está treinando há uma semana coletivo com esse time? Porque esse time surpreendeu a todos nós. Quem cobre Santa Cruz ou o torcedor. quem trabalha ou quem se diverte. Então eu fico imaginando, será que o Bolívar treinou com esse time durante 4, 5, 6 dias nessa intertemporada? Não é possível que ele não viu que o Julinho tem uma dificuldade enorme. Será que o Eduardo é tão abaixo assim em relação ao Julinho? Será que o Caetano, que é um primeiro volante, já que o Everton Dias teve uma virose e acabou ficando de fora da relação, mas será que o Caetano, que é um primeiro volante de origem, não faria essa função melhor do que um Augusto César, que é um segundo volante, quase um meio campista? Então são essas dúvidas que ficam na nossa cabeça. Será que o treinador não enxergou isso durante uma intertemporada, 20 dias de treinamento? O que mais me preocupa é isso, é a capacidade de enxergar o desenvolvimento do time do Bolívar.
Haldane, muitos torcedores tricolores aí dando as suas opiniões, né? Então manda bala aí no que dê voz aí ao torcedor tricolor analisando essa primeira partida do Santa na Série C.
O Jean Carlos está dizendo que o Manaus é muito fraco, o Santa Cruz perdeu para ele mesmo, um time que tem meio de campo e defesa nessa qualidade fica difícil. O Jean Carlos está falando do Santa Cruz. O David Solon já pensa ao contrário, ele disse que o Manaus vai surpreender nessa Série B. Com a chegada do Marcelo Martelotti, o David está apostando no Manaus. O pessoal está falando de Wallace Pernambucano também, né? Aquela história de que ele poderia vir para o Santa. Muita gente pedindo, achando que o Wallace seria um bom reforço para o Santa Cruz. Antônio Brandão, o Santa não tem jeito mesmo. Brigaram tanto para tomar a direção e só derrota e atraso, fora as decepções. Tá aí irritado o torcedor do Santa Cruz com essa sequência de resultados ruins.
Essa questão do Wallace Pernambucano é outro. O Pipico não vem bem. O Chiquinho, com essa insistência, né, dos treinadores que passam lá, querem colocar o time para frente, tiram o volante e recuam o Chiquinho para jogar de segundo volante. Chiquinho tem qualidade no passe, tem qualidade na finalização. Quanto mais recua ele, mais longe ele fica do gol, né? Você coloca ele para jogar de segundo volante, para mim é um crime. Ele tem que jogar ali na entrada da área para finalizar, tentar buscar um passe. Mais um erro do Bolívar na tomada de decisão durante a partida.
É verdade. Eu, de fato, estranhei a escalação, como o Felipe disse muito bem. E também mirei para esse primeiro jogo de Santa Cruz. E o próximo adversário é o Floresta, como eu falei, sábado, no Arruda, 5 da tarde. O Floresta, que começou muito bem e é dirigido pelo Leston Júnior, que já passou aqui pelo José do Rego Maciel.
Mais um,
mais alguma mensagem do Santa, Alden?
São três ex-técnicos, né, do Santa Cruz nessa Série C.
Tem o Marcelo Martelotti, né, que o Santa enfrentou agora contra o Manaus, talvez o mais identificado, né, com o Santa, que já foi campeão como jogador, como treinador, e também tem um acesso no currículo da Série B para a Série A em 2015, o Marcelo Martelotti. Mas também tem o Leston Júnior, que vai ser adversário do Santa no próximo sábado, ele que comanda o Floresta. O Floresta começou vencendo a Jacuipense por 2-0, e o outro do trio citado pelo Haldren é o Vinícius Eutrópio, que também passou aqui pelo Arruda, e agora comanda o Paysandu, o Papão, que estreou no 1-1 com a Tombense nessa difícil Série C do Campeonato Brasileiro. Só repassando também os jogos do outro grupo, a gente teve Novo Horizontino 1-0 no Figueirense, Criciúma 1-0 no Ituano, Botafogo de São Paulo 1-0 no São José, e o Ipiranga está vencendo, na verdade, o Paraná por 1-0, o jogo agora 2-0, na verdade, atualizou aqui o placar. E o Paraná, né, começando mal sua caminhada na Série C, assim como começou também o Figueirense, né, times tradicionais que estavam na primeira divisão há algum tempo e na Série B, e perderam na estreia na Série C. A primeira rodada do Grupo B vai ser finalizada só no dia 16, quando jogam Oeste e Mirassol. O grupo promete muito equilíbrio aqui, esse grupo, que tem 5 paulistas, 2 catarinenses, tem o Baú e também tem um paranaense aqui nesse grupo B da Série C do Brasileiro. Lembrando que os grupos aí se jogam entre si, e nos quadrangulares, os 4 primeiros de cada chave formam os quadrangulares, que acabou sendo o calo de Santa Cruz no ano passado. O Sérgio está dizendo que o Paysandu é cheio de profissionais pernambucanos. É mesmo, né? Tem o Ítalo, que era do Náutico, né? Ítalo Rodrigues, que era o gerente. Tem o Eutrópio, que é o treinador. Muito bem lembrado,
Sérgio. Eutrópio, né?
E tem mais jogadores. Eu estava olhando semana passada da equipe do Paysandu, tem muitos jogadores também que passaram aqui do futebol pernambucano.
O Eutrópio, que está substituindo outro ex-treinador de Santa Cruz, né, o Itamar Chu. E além dele, que você citou, né, o Ítalo Rodrigues, que foi gerente do Náutico, tem o volante Paulinho, tem o zagueiro Denilson, tem o lateral direito Júnior, todos os jogadores que passaram pelo Santa Cruz na temporada passada.
O Sérgio está lembrando aqui também, dizendo que os analistas de desempenho também são profissionais pernambucanos. E o Neverwin...
É o que saiu do Náutico agora, né?
Isso.
É, sim. Ele diz que o formato da Série C é ruim pro Santa, ele não permite tanta surpresa quanto antes. E sejamos sinceros, se o Santa subir vai ser uma surpresa, é o que diz o Neverwin. O preparador físico Aaron, ex-náutico, o Sérgio tá complementando o que ele tinha comentado antes, Felipe.
Isso, foi pra lá.
Certamente
um convite do Ítalo.
O torcedor do Santa é reticente.
Pronto, é isso, Felipe, Marcos. Queria mandar um abraço pro Francisco, pro Carlos, pro Marcondes, que estão participando aqui no painel interativo da Rádio Jornal.
Perfeito. Vamos então para a Série B. Falar um pouquinho da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Série B que começou na sexta com 0x0 entre Brasil e Pelotas e Londrina. Depois o Guarani empatou com o Vitória 1x1. O Náutico fez 1x0 na equipe do CSA, gol do Jean Carlos. Vamos falar já mais desse jogo. Na sexta, o Botafogo estreou com empate 1x1 com o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiás. No sábado, o Vascão perdeu em casa, em São Januário, para o Operário por 2x0. O CRB ficou 2x2 com o Remo. O CRB levou 2x0, né? Foi buscar o empate e empatou em 2x2. O Confiança, 3x1 em cima do Cruzeiro. Cruzeiro com dois jogadores expulsos, levou 3 do Confiança no Batistão. O Curitiba estreou bem, 2x0 no Avaí. E no domingo, o Brusque venceu a Ponte por 2x1. E agora, fechando a rodada, 40 minutos do segundo tempo, Sampaio Correia e Goiás empatam em 0x0 lá no Castelão. O Náutico volta a campo só na próxima segunda-feira contra o Vitória lá no Barradão. O Hélio deu 3 dias de folga depois da vitória de sexta-feira. E o Hélio Felipe disse que gostou muito da vitória, porque o Náutico vinha de uma comemoração do título pernambucano, um título muito festejado, né, muito simbólico. O Ceará também vinha de título, né, em cima do rival CRB, com alguns desfalques. Então o Hélio gostou muito da vitória, mesmo sendo por 1x0, mas ressaltou a importância de começar vencendo diante de um rival que também vinha com empolgação e sem levar gols. Esses foram os principais pontos abordados pelo Hélio dos Anjos para enaltecer a vitória 1x0 em cima do CSA. Felipe, você concorda?
Eu acho que na estreia você conseguir uma vitória, independente da maneira que você conseguiu essa vitória, é importante, né, você começar bem na competição, principalmente nesse ato aí que o Náutico vai ter até a segunda rodada, né? Então dá essa confiança, você consegue dar 3 dias de folga pro elenco depois de um título, então os jogadores já vão voltar motivados, né, descansados, né? Então isso é importante, principalmente com o equilíbrio da Série B, né? Lógico que a gente está esperando acabar esse último jogo aí da rodada, né? Já está no tempo final aí do segundo tempo, mas 5 empates, se concretizar esse empate aí do Sampaio com a equipe do Goiás, né? Então de 10 rodadas, 5 empates, é um equilíbrio muito grande. Então o Náutico conseguir largar na frente, são mais esses 3 pontos, foi importante, independente do rendimento em campo. Acredito que no segundo jogo o Náutico já vai ter uma melhora, já vai ter os jogadores mais descansados, focados somente na Série B, com essa chave virada, né? Quer queira, quer não, como o Hélio disse, estava recém conquistado esse título estadual, então ainda tinha aquela pressão, aquela adrenalina ali. Agora não, agora já vai virar essa chave, focar somente na Série B, e acredito que contra o Vitória, mesmo fora de casa, o Náutico tende a trazer pontos lá de Salvador.
Duas observações, o Náutico para mim fez um grande primeiro tempo, né? Assim, podia ter feito mais 2 gols. Teve a cabeçada do Vinícius, que o goleiro Thiago Rodrigues defendeu, e teve um lance que o Chiesa também podia ter finalizado um pouco melhor, e o Jean Carlos fez o gol, né? Foram mais 2 chances claras de gol. No segundo, o Náutico segurou um pouco mais o jogo, o CSA até melhorou, mas também longe de ameaçar o goleiro Alex Alves, então acho que foi uma vitória tranquila do Náutico, apesar da dificuldade do jogo.
1-0 nunca é um placar confortável, né, pra quem tá ganhando, mesmo pra quem tá ganhando, mas durante o jogo 1-0 nunca é um placar confortável, porque se você toma um gol, você toma um empate e você perde a vitória. Mas em momento nenhum o CSA pareceu realmente ameaçar o Náutico a ponto de fazer o gol. Lógico, pode surgir uma bola parada, algo desse tipo, mas pelo futebol jogado, pela diferença das duas equipes dentro de campo, do futebol que elas estavam jogando, em momento nenhum o CSA pareceu realmente ameaçar o Náutico, ameaçar a vitória do Náutico. Mas eu queria destacar, pegando até um gancho no que o Felipe falou, essa questão dos três pontos, né, são importantes, independente de como foi, porque o Náutico, por exemplo, é um exemplo muito claro disso na Série B. Em 2015 e 2016, o Náutico deixou de subir por uma diferença minúscula de pontos, ficou em quinto. E no ano passado, foi muito corriqueiro, no ano passado eu digo a temporada passada, né, que terminou esse ano, foi muito corriqueiro o Náutico começar ganhando, principalmente na época que o Gilson Kleina era o técnico do Náutico. O Náutico começar ganhando e sofreu empate no final, perdeu os dois pontos da vitória, que ganharia mais do que o do empate. E essa diferença de pontos que o Náutico deixou de ganhar por tomar empates no final, isso aconteceu várias vezes na Série B do ano passado, fez com que o Náutico chegasse nas últimas rodadas brigando para não cair. O que, se o Náutico conseguisse segurar o jogo melhor nessas partidas, talvez não fosse uma realidade da equipe no final da Série B. Foi um risco que ele sofreu por esses mínimos pontos perdidos jogo a jogo. Então é muito importante pontuar. Cada ponto é importante num campeonato tão equilibrado como é a Série B.
Perfeito, Raul. E tem uma mensagem aí do Davidson Alves, que eu quero que você faça para o Felipe. O Felipe gosta muito de tática. Então, a mensagem do Davidson.
É, Felipe, é uma mensagem bem interessante. Ele diz que o Náutico pressiona muito do começo ao fim. Qual tipo de jogo pode trazer dificuldade a esse estilo?
É uma postura, né, que o time do Hélio dos Anjos vem adotando, né, principalmente no início de temporada. É um time que propõe muito o jogo, é um time que busca jogar o tempo inteiro no setor, no campo ofensivo, né, no campo defensivo do adversário, pressionando a saída de bola. Eu acredito que isso é muito interessante numa Série B, né, que é uma competição que a gente sabe que é mais de força e menos, né, de técnica. Por isso que talvez, em provas anteriores eu até falei, né, lancei uma manchete dizendo que, para mim, os 11 do Náutico é o melhor da Série B, por conta da qualidade técnica, por conta da postura de jogo, da filosofia de propor o jogo o tempo inteiro, né? Então acho que, para uma Série B, um estilo que poderia dificultar a vida do Náutico talvez seja um time reativo, um time que fique mais atrás, que jogue atrás da linha do meio de campo e que tenha um contra-ataque forte. A gente sabe que a defesa do Náutico não tem a mesma qualidade do setor ofensivo. Então, se o Náutico se deparar com um time que tem um sistema defensivo bom, bem fechado, né, com as linhas próximas, dificultando esse toque de bola do Jean Carlos, Vinícius, Chiesa, do Haldner, que vem de trás, e ao mesmo tempo consiga surpreender com a velocidade, um jogo mais vertical, o Náutico pode ter, sim, dificuldades por não ter uma zaga tão sólida assim.
Tem muita gente, né, Raul, comentando sobre o seu xará.
Sobre a ausência, jogou, né?
Finalizando também o Maciel, e também preocupado que o Raul não deve jogar contra o Vitória.
Contra o Vitória, o David Solon está dizendo, o Raul não joga contra o Vitória, preocupante. Mas o pessoal está falando também do Matheus Carvalho. O Sérgio Lima está dizendo aqui que ele espera o dia que Hélio vai tentar Matheus Carvalho de segundo volante na ausência de Raul. Para ele, o Matheus tem vaga nessa posição. E o David...
Vai, Felipe. Eu acho que o Matheus Carvalho, pela lesão que ele teve, por ainda estar voltando, eu acho que o Hélio enxerga muito ele ali na vaga do Jean Carlos, né? Jogando por dentro, com um meio armador. Não o vejo mais em condições de jogar aberto. Eu acho que ele não tem essa intensidade que o Hélio busca nos jogadores de ataque ali de lado, nas extremas. Por isso que talvez o Matheus não tenha tanta chance. Porque o Jean Carlos não dá oportunidade.
Falando no Jean Carlos e no Matheus, quem quase faz um gol é o Vargas. O Vargas entrou, teve uma chance de fazer o gol, mas perdeu, não finalizou com qualidade para fazer o gol. Né? Mas se faz um gol na estreia, seria muito importante para ele, né? Mas é um jogador que mostrou já habilidades, posicionou bem na área, faltou um pouquinho para fazer o gol e dar o segundo gol ao Náutico na competição. E para o jogo contra o Vitória, vocês estão animados? Vocês já acham que dá para o Náutico beliscar uma vitória? O empate já é bom? Vitória estreou empatando com o Guarani do Daniel Paulista, lá no Brinco de Ouro, 1-1, né? Fez um golaço, levou um empate. Já acham que dá para beliscar uma vitória lá contra o Rubro-Negro Baiano?
Para mim, sim. Sem dúvida. Acho que o Vitória não vem bem desde o ano passado, né? Por mais que tenha conseguido aí arrancar esse empate fora de casa, mas eu não acredito no Vitória aí na primeira página da tabela. Acredito que o Vitória vai ficar de décimo para baixo, então acho que nesse início de competição, o Náutico vindo embalado com a conquista do título estadual, com a vitória na estreia, tem que ter uma mentalidade de ir lá e buscar os três pontos, né? Se você entrar em campo pensando assim, você se aproxima da vitória, né? Então, acredito que pelo momento o Náutico tem que ir para buscar os três pontos.
Eu também concordo com o Felipe. Eu acho que vai muito da postura que o Náutico vai entrar em campo, da forma como o Hélio vai postar o time, porque se comparar as equipes, o Náutico é franco favorito nesse jogo contra o Vitória. O Náutico vem embalado, vem numa fase boa, é o oposto do que está passando o Vitória, mas talvez pese, não sei, na postura que o Hélio vai entrar, o fato do jogo ser fora de casa e ter esse pensamento de que o jogo fora de casa, a gente tem que ter mais cuidado, talvez isso pode atrapalhar o Náutico na busca pela vitória. Mas comparando os times, eu acho que o Náutico tem totais condições de ganhar esse jogo.
Felipe, fim pandemia. De jogo no Castelão, 0-0 Sampaio Correia e Goiás. Então tivemos aí confirmado o quinto empate nesta Série B, né? Série B que promete muito equilíbrio e já começou com esses empates e com o Vasco, Botafogo e Cruzeiro, dois perdendo, inclusive o Vasco em casa para o Operário. Cruzeiro perdeu por Confiança e o Botafogo empatou com o Vila Nova. Não tem moleza nessa Série B. Ô, meu caro Haldner, pra gente ir pro nosso Bola Fora, Bola Dentro, é só uma mensagem aí que chegou de Aliança, né? Pediu um abraço aí de Aliança.
O Antônio Cabral tá pedindo um abraço pra Aliança. Boa noite, ótimo programa. Manda um abraço pra minha filha Carol. Então tá aí o nosso abraço pro Antônio e pra filha dele, a Carol, lá de Aliança.
Teve também uma mensagem aqui de São Paulo que chegou.
Mas tem alguém de São Paulo vendo a gente. Um abraço aí pra você.
O Paulo Bonfim também de Natal. Tá tirando onda aqui com Santa Cruz. Um abraço pro pessoal de Natal. Rapaz, quem foi de São Paulo que eu vi?
Deixa eu ver.
O Francisco Carlos perguntou sobre o Vitor Rangel. Que ele tá fora do Ituano. Ele é do Janga, o Francisco.
O Antônio Silva.
Tá, o Haldner.
Foi o que disse que tava em São Paulo. Um abraço aí pro Antônio que tá nos acompanhando lá de São Paulo, então. Oi, Felipe.
Perguntar pro torcedor aí que tá escutando a gente, que tá em Natal, pra perguntar se o Alisson Pernambucano tá vindo mesmo.
Diga aí pra gente, torcedor.
E é só a gente começar a mandar abraço que chega mais pedidos, Haldner.
O Thiago
Alves pedindo um alô para Vitória de Santo Antão, um abraço para a Vitória de Santo Antão, que teve o Veracruz e o Vitória representando a cidade, né, o município, no Pernambucano. E o David Solon pedindo um abraço para o pessoal da cidade de Tabajara, um abraço também para todo mundo que está ouvindo. Então, Aldo, rapidinho, bola fora, bola dentro.
Bola dentro. Bola fora.
Pronto, sempre depois de rodada a gente tem o nosso bola fora, bola dentro, um destaque positivo e um destaque negativo, começando por você, Felipe Farias.
Bola dentro vai para André, reestreou marcando um gol importante do empate do Sport, mostrando tudo aquilo que a gente falava dos centroavantes do Sport, que o Sport não tinha, né? Um jogador com qualidade técnica e com frieza para marcar o gol quando recebe o passe cara a cara com o goleiro. E bola fora, eu vou pro Bolívar. Não gostei das escolhas dele, tanto no início da partida, na escalação, também quanto no decorrer da partida, com as alterações. Não gostei da estreia do Santa Cruz.
Rodrigo.
Bola dentro, eu vou pro Sport. Eu acho que o Sport teve um resultado muito importante, empatando com o Inter fora de casa. E bola fora, eu queria botar um grupo de três times como bola fora. O Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro são os três grandes da Série B. e começaram mal esse Campeonato Brasileiro, então acho que a bola fora da rodada são essas três equipes.
É, eu acompanho o Felipe, vou com o André como destaque, né? Tinha toda essa expectativa para a estreia do André. Ele não entrou com vida fácil, né? O Sport perdia por 2-0 para o Internacional no Beira-Rio. Ele participou do jogo, procurou sair um pouco da área, sofreu algumas faltas e acabou fazendo o gol. A bola sobrou, na única bola que sobrou no pé dele, ele conseguiu fazer o gol que deu um empate importante ao Sport. E o bola fora é o Santa Cruz. O Santa Cruz, decepcionante, muito se falou dessa preparação, do que seria um novo Santa. Foi vendida essa história e não teve nada de novo Santa. Foi um velho Santa em campo, com os mesmos problemas e nova derrota na competição, preocupando ainda mais o seu torcedor para o restante do campeonato. Para acabar o programa, a gente tem um minutinho, e para chamar também nossa Liga dos Créditos, né, que vem na sequência do programa. Felipe, se surpreendeu com a vitória do Chelsea em cima do City?
Torci. Então a minha torcida foge a qualquer surpresa. Estava torcendo os 90 minutos pelo Chelsea. E que bom que venceu, e o Guardiola segue sem vencer a Champions League desde que deixou o Barcelona.
Raulden, chame então o nosso Liga dos Créditos, e quem é que vai participar pela primeira vez?
Raulden Alves, estreando no Liga dos Créditos daqui a pouco.
Você?
Eu mesmo, o próprio. Depois do nosso programa na Rádio Jornal, Liga dos Créditos, comigo, com o Robert Sarmento, o Lucas e com você, o Marcos Leandro, apresentando, a gente debateu tudo sobre a final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City.
Dê tudo mais liberdade, hein, Felipe? O cara tá fazendo dose dupla já.
Pois é, saindo de volante, daqui a pouco atacante, tá marcando gol aí.
Valeu, Felipe, valeu, Haldner. Felipe, queria dedicar o programa hoje a Dudinha, né? Minha filha que faz aniversário. Fazendo 8 anos hoje, Felipe. Quem diria, hein? Que você foi pro aniversário de um ano. Tempo passa, amigo.
Tempo passa.
Olha aí.
Ela cresce, a gente tá com cabelo branco.
É verdade, Felipe. Então, parabéns a Dudinha, fazendo 8 anos hoje. Então, um abraço e um beijo aqui do papai. Valeu, Felipe. Valeu, Aldo. Valeu, Aldo. Valeu, pessoal. Até amanhã. Amanhã é programa mais cedo, 8 da noite. Nosso blog do Torcedor no Ar. Grande abraço.
Do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no Ar.
Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.